importante é saúde.
Caros amigos da Gazeta Online, hoje vamos falar de uma doença cada vez mais comum no nosso meio, que é a doença de Alzheimer. Doença que se apresenta com demência ou perda das funções cognitivas, memória, orientação, atenção e linguagem, causada pela morte das células cerebrais. Quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço e ter um controle sobre os seus sintomas, garantindo aí uma melhor qualidade de vida ao paciente, e não só ao paciente, mas aos familiares. Essa doença foi descrita pela primeira vez em 1906 por um cientista, Aloy Alzheimer, quando publicou o caso de uma paciente, Auguste Deter, uma mulher saudável que aos 51 anos de idade desenvolveu um quadro de perda progressiva de memória. Aí ela começou a ficar desorientada, a ter distúrbios de linguagem, dificuldade de compreender e de se expressar, e aí ela começou a ficar cada vez mais incapaz de cuidar de si próprio. Após 5 anos, Auguste faleceu, então 55 anos, e aí o Dr. Alzheimer, examinando seu cérebro, abriu, fez uma autópsia e tal, e aí ele viu que tinham alterações que caracterizam essa doença com essas mortes de células cerebrais. O maior fator de risco para essa doença ou mal de Alzheimer é a idade avançada. Sabe-se que após os 65 anos de idade, a chance de desenvolver Alzheimer dobra a cada 5 anos, fazendo com que 40% das pessoas acima de 85 anos tenham a doença. Poxa, 40% significa quase metade das pessoas com 85 anos começam a ter Alzheimer. E raramente essa doença surge com idade inferior a 60 anos. Pode até acontecer um outro caso, mas é mais raro. E uma curiosidade é que os pacientes que eventualmente chegaram aos 90 anos sem qualquer sinal dessa doença, eles têm um risco muito baixo de desenvolver essa doença a partir dessa idade. Além da idade, há outros fatores de risco importantes. Por exemplo, a história familiar, ou seja, pessoas que tiveram parentes com Alzheimer, parentes do primeiro grau principalmente, tem uma chance maior de desenvolver a doença. Então a gente vê que o Alzheimer tem um componente genético. E agora a gente sabe que a estimulação do cérebro reduz o risco de desenvolver a doença, ou até faz com que, se tiver a doença, ela se desenvolva numa velocidade mais lenta. E como se estimula o cérebro? A gente percebe que as pessoas com um alto grau de escolaridade têm uma menor chance de ter Alzheimer. Pessoas que são intelectualmente estimuladas, leituras frequentes, pessoas que tocam instrumentos musicais e as pessoas que têm as interações sociais mais intensas, mais frequentes, também têm uma probabilidade menor de desenvolver a doença. Mas eu disse probabilidade, porque nós vamos ver aí que inclusive pessoas bastante ativas aí no cenário mundial, artístico e político mundial, morreram inclusive em função do Alzheimer. Então significa que é só uma questão de probabilidade. Tem algumas coisas que podem dar assim uma pista para nós que a pessoa possa estar começando a ter o problema do Alzheimer. Que coisas são essas? Por exemplo, a perda da memória recente, ou chamada de memória de fixação. então as pessoas começam a repetir as mesmas perguntas ou falar sobre o mesmo assunto várias vezes. Esquecimentos de eventos, de compromissos ou de lugar onde guardou seus pertences. Dificuldade para perceber uma situação de risco, para cuidar do próprio dinheiro e de seus bens, tomar decisões e planejar atividades mais complexas. Também a pessoa pode ter dificuldade para se orientar no tempo e no espaço. De repente não sabe se é de dia ou de noite, ou à tarde, se acordou, aonde está. A incapacidade de reconhecer faces, objetos comuns, podendo inclusive não reconhecer pessoas que são do seu próprio convívio. De repente ela desconhece pessoas aí do seu próprio convívio, ela diz, ué, mas quem é você? Né? Dificuldade para manusear utensílios, para vestir-se e nas atividades que envolvam então um autocuidado. Dificuldade para encontrar ou compreender palavras, cometendo erros quando vão escrever ou falar, e alterações no comportamento da personalidade, podendo se tornar inclusive agitados ou apáticos ou desinteressados ou isolados, ou pelo contrário, pode se tornarem inclusive agressivos ou terem comportamentos inadequados. Interpretações delirantes da realidade, sendo comuns esses quadros de paranoia. Aí ela, muitas vezes a pessoa começa a ver uma história que foi roubada, ou que foi perseguida, ou foi enganada por alguém, causando inclusive uma série de confusões com os familiares, porque principalmente quando ela está numa fase borderline ou uma fase inicial, você não sabe se o quanto tem de verdade naquela história que a pessoa está te contando, e de repente você pode ser injusto e achar que alguém realmente está fazendo mal a esta pessoa e que na realidade é apenas fantasia da cabeça dela, né? As pessoas podem ter as alucinações visuais, auditivas, e aí essas alucinações em geral ocorrem mais frequentemente na metade final do dia. E elas podem ter alterações do apetite, ou comer exageradamente, ou pelo contrário, diminuir a fome, não ter intolerância a alguns alimentos. Quando esses sinais acontecem de uma forma recorrente, torna-se imperativo que se faça uma consulta para que o médico veja se realmente nós estamos falando em doença de Alzheimer ou então uma outra condição que também podem levar a esses sintomas. Por exemplo, se a pessoa tiver aí um tumor cerebral, um problema de circulação, por exemplo, uma hipertensão arterial ou uma hipotensão, onde ocorre uma dificuldade de oxigenação cerebral, ou então se a pessoa está com uma anemia intensa, um diabetes descontrolado, um hipotireoidismo, doença de Parkinson, ou seja, tem uma infinidade de situações clínicas e orgânicas que podem levar a esses sintomas e de repente você está achando que é o Alzheimer. Então é importante que quando aparecerem esses sintomas, deve ser então procurado uma ajuda médica. E também observar o seguinte, muitas vezes a pessoa tem uma vez um lapso desses que eu acabei de mencionar e você já acha que a pessoa está com Alzheimer. Não, eventualmente, quem de nós já não esqueceu, não trocou aí o nome de alguém ou esqueceu uma chave onde colocou alguma coisa ou repetiu uma história para alguém de uma forma eventual. E sendo de uma forma eventual, isso não deve ser considerada como um sinal de Alzheimer. Quanto mais a doença avança, mais o paciente tende a se afastar do convívio social. O ator norte-americano Charles Bronson foi vítima dessa doença e ele perto dos 81 anos de idade, ele inclusive por volta dos 75, por aí ele começou a ter a doença, e aos 81 anos ele acabou falecendo em função da mesma. E ele também era uma pessoa extremamente ativa e tal, e assim também, por exemplo, o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, também morto em 2004, foi vítima desta doença. Então, como eu tinha falado anteriormente, as pessoas que têm uma interação social grande têm menos probabilidade, porém, tem a possibilidade de ter a doença, como é o caso aí desses dois famosos que eu acabei de citar. Para vocês terem uma ideia o quanto isso afeta a população, no Brasil existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade e 6% delas, ou seja, 900 mil pessoas têm a doença de Alzheimer, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. Essa é uma doença que precisa ter o empenho e compreensão dos familiares e pessoas que convivem com o paciente, assim evitar que essas pessoas saiam sozinhas ou que mexam com coisas perigosas, por exemplo, cozinhar, mexer com facas ou com fogo, dirigir veículos automotores, se possível fazer com que elas andem sempre com uma pulseirinha ou um colar, contendo aí o nome, endereço, de preferência não deixar com que essas pessoas saiam sozinhas, sempre acompanhe essas pessoas, inclusive quando elas vão fazer algum negócio, alguma compra, tal, é bom estar juntos. No ambiente doméstico, evitar aí os pisos molhados ou que tenham possibilidade de derrapar, então esses tapetinhos que escorregam e tal, deve ser evitado. Evitar as quinas e bordas vivas e pontiagudas na casa, vidros, procurar também, se tiver escada, por exemplo, procurar fazer alguma barreira, colocar uma porteirinha, um portão e tal, para que a pessoa não acaba caindo aí na escada. As janelas devem ser trancadas ou colocadas grades, justamente para evitar aí um acidente mais sério, mais grave. E o ideal é não permitir que essas pessoas usem aí bebida alcoólica, cigarro, e estimular que elas façam leituras, jogos, que exercitem a mente e estimular o exercício físico. E o importante aí, nesses casos aí da doença de Alzheimer, que a gente gostaria de passar, é justamente o empenho, o respeito e a compreensão dos familiares. Essa é uma doença que precisa ter o empenho e a compreensão dos familiares e pessoas que convivem com esses pacientes. Assim, evitar que essas pessoas saiam sozinhas ou mexam em coisas perigosas, por exemplo, cozinhar, mexer com facas, com fogo, dirigir veículos automotores, mexer com vidros, se possível, fazer com que essas pessoas andem sempre com uma pulseira ou um colar contendo nome, endereço, telefone. O ideal é que elas não saiam sozinhas, sempre estejam acompanhadas. Inclusive, quando vão fazer suas compras e tudo mais, é interessante que tenha alguém acompanhando. Na casa, procure evitar aí os tapetinhos ou os pisos que sejam lisos, as escadas, janelas baixas. Tudo isso faz com que as pessoas tenham um maior risco de acidentes. Então, por exemplo, a escada, é interessante que se tenha aí um portãozinho para que ela não consiga ultrapassar essa escada sozinha. A janela, por exemplo, é importante que tenha grades para que ela também, de repente, não caia por essa janela. E evitar que os móveis tenham quinas pontiagudas ou quinas cortantes e tal, que é justamente porque se ela se acidentar, se ela cair, ela não vai se machucar tanto. Evitar esses chinelos, que também são deslizantes, com isso a pessoa vai se sentir um pouco mais segura. e não permitir o uso de cigarro, bebida alcoólica, estimular a leitura e jogos
saúde.
Que exercitem a mente e estimular o exercício físico. Mas o mais importante de tudo isso é que as pessoas que têm alguém com Alzheimer procurem compreender como é essa doença e tratar essa pessoa com carinho, com respeito. Muitas vezes é comum que as pessoas comecem a sentir muitas vezes cansadas, ou muitas vezes as pessoas, em função do que a pessoa com Alzheimer fala, os familiares acabam ficando sentidos, porque de repente ele vai xingar um familiar, ou ele vai falar mal de um, vai falar mal de outro. Mas a pessoa tem que entender que isso faz parte da doença e que isso não tem um valor de realmente sentimental. Então a pessoa não está falando de coração que não gosta ou xinga porque realmente tem alguma coisa contra a pessoa. Então a pessoa precisa saber, os familiares precisam saber que isso faz parte da própria doença e que a pessoa precisa receber muito carinho e saber que ela ainda é confiável. Então é muito comum também que as pessoas muitas vezes não deem ouvidos às pessoas com Alzheimer, deixando elas de lado, fazendo com que elas percebam que estão sendo desacreditadas e com isso cada vez mais elas pioram do seu quadro. Então quanto mais os familiares inserirem essas pessoas nos seus afazeres, nos compromissos, tudo mais, é interessante, claro, sempre com uma supervisão, mas é importante que a pessoa com Alzheimer sinta-se na obrigação de exercitar a sua mente e a sua responsabilidade. E com isso, se consegue levar a pessoa com essa doença por uma qualidade de vida bem melhor até o final dos seus dias. Por hoje é só. E em breve eu volto com outro assunto interessante sobre sua saúde.
Importante é saúde.